Atenção. Alarme.
Oi, gente, cheguei. E hoje eu cheguei finalmente pro nosso quadro novo, quadro Alarme. E hoje eu não tô aqui sozinha, eu tô junto com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Olha que honra. O Fundo Brasil é uma fundação que financia projetos de defesa de direitos humanos. É uma fundação independente que foi criada ali no meio dos anos 2000 por ativistas e foi criada para buscar formas de dar suporte aí a pequenos grupos e coletivos que defendem os direitos humanos aí pelo Brasil afora. Em geral, né, eles dão apoio a grupos e coletivos que não têm acesso aí àquelas grandes doações internacionais e tal. O Fundo Brasil trabalha em várias causas. Eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio. Em comemoração aos 15 anos completados agora em 2021, eu selecionei junto com o fundo 4 histórias de mulheres incríveis para contar aqui para vocês, histórias de mulheres que têm o apoio do Fundo Brasil aí nos seus projetos. Eu estou muito feliz de estrear o quadro aí contando histórias de mulheres maravilhosas e feliz demais com essa parceria com o Fundo Brasil.
Melhor publi!
O quadro Alarme tem mais ou menos o mesmo formato ali do quadro Patada, então depois da história a gente traz alguns profissionais para comentar e eu espero que vocês gostem. Aqui no quadro Alarme a gente vai trabalhar alguns temas mais delicados, então muitas histórias têm gatilho, eu vou estar sempre avisando para vocês antes. Esta é uma história que tem gatilho de violência. Hoje eu vou contar para vocês a história da professora Lília Mello. Ela está à frente do Cineclube Terra Firme, o projeto Juventude Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Esse projeto é implementado no bairro Terra Firme, em Belém do Pará, onde a Lília também é moradora. Bom, então vamos lá. Vamos de história. A Lília foi uma criança que brincou muito na rua, muito pega-pega, muito esconde-esconde, muita criança junta brincando na rua. E assim, eles eram ribeirinhos, então não tinha muito acesso,
né, a muita coisa, a brinquedos, assim, era mais mesmo a criançada e a imaginação ali solta.
Então a Lília tem uma lembrança muito boa da infância dela, assim, né, uma infância muito livre. E aí chegou o período escolar, a Lília, filha da servente da escola, com flanelinha, e outras questões surgiram, porque assim, a Lília tinha um incômodo muito grande da mãe dela ser a pessoa que varria a escola que ela estudava, então ela tinha muita vergonha, às vezes ela estava saindo daquela sala de aula e a mãe dela estava entrando para varrer.
E você sabe como é criança fica, né, encabulada assim e tal, e ela ficava muito, assim, tímida, com muita vergonha por causa disso.
Aí a mãe dela foi promovida a merendeira.
Os pais da Lilian ainda não tinham acesso, né, a muito estudo, assim, né?
E ali, da merenda, a mãe dela foi estudar e se tornou professora.
Olha que bacana.
E o pai dela, que era flanelinha, também voltou, retomou os estudos e virou aí um repórter fotográfico.
Ele é repórter fotográfico até hoje.
E na época, a Lília lembra que o pai dela era flanelinha na frente de um cinema. E às vezes ele ganhava ingressos, então a família toda ia, por exemplo, assistir Trapalhões. Então o acesso da Lília ao cinema, ali às artes, começou aí nessa infância com esses ingressos que o pai dela ganhava. Quando a Lília chegou na adolescência, ela ficou muito curiosa, assim, com essas questões da espiritualidade. Então ela foi experimentar aí várias religiões e se encontrou um pouco em uma, um pouco em outra, e foi aí experimentando. Depois de um tempo, a Lília se interessou por outras coisas e aí ela se interessou pela capoeira Angola. E ela conseguiu graduar aí em capoeira Angola, chegou a dar aula em projetos sociais e tal.
E nesses projetos, ela foi o primeiro contato que ela teve ali com o bairro Terra Firme.
Era um projeto chamado Riacho Doce, que acolhia pessoas ali no entorno da Universidade Federal do Pará. E essas crianças eram lá do bairro Terra Firme. Mas a Lilia não morava lá ainda. A Lilia morava num bairro chamado Cremação. E aí o tempo foi passando, a Lilia, ali na sua caminhada, descobriu que ela ia ser professora também, como a mãe dela, que ela curtia ensinar. E ela começou a se envolver nos projetos sociais ali do bairro dela, que era o bairro Cremação. O tempo foi passando e a Lilia se mudou para o bairro Terra Firme.
E antes disso, ela já tinha filhos, já dava aula lá no Cremação, enfim, já era uma professora, aí com uma carreira e também com uma família, com filhos, e ela se mudou ali para o Terra Firme e foi dar aulas no Terra Firme.
Só que ela continuava participando dos projetos, né, a maioria dos projetos lá do bairro Cremação.
E aí chegamos no dia 4 de novembro de 2014.
No dia 4 de novembro de 2014, ali bem à noite, quase entrando madrugada do dia 5 de novembro, a Lilia voltava com os filhos no carro
pro bairro dela, pro Terra Firme.
Ela não conhecia tanta gente ali do bairro, então ela não teve acesso aos áudios que circularam durante aquele dia. Ela estava o dia todo lá no bairro Cremação. E quando ela chegou na entrada do Terra Firme, ela viu uma movimentação, muitos carros de polícia. Ela queria atravessar para chegar na casa dela, só que não deixaram ela passar. E ela insistiu, ela disse, eu sou moradora, eu preciso passar e tal. E quando deixaram a Lilia passar com o carro, ela passou no meio do que tinha acabado de acontecer, que era uma chacina. Então ela passou e viu vários corpos ali no chão, alguns que ela reconheceu como alunos, alguns ali que eram pais de alunos, ou conhecidos até, e os filhos dela.
Estavam no carro também.
Presenciaram aquela cena e aquilo chocou muito a Lilia.
E antes de eu entrar aqui em como foi isso para Lilia, no que repercutiu isso na vida da Lilia, eu queria falar um pouquinho de como foi essa noite da chacina.
De acordo com algumas matérias que eu pesquisei, no próprio dia 4, mais cedo, um cabo da Polícia Militar,
que estava afastado,
foi assassinado por 3 homens no bairro do Guamá. E aí, naquele mesmo dia,
que foi o dia da chacina, depois que esse policial foi morto,
começou a correr ali pelos bairros, entre Terra Firme, Guamá e mais alguns bairros, alguns áudios dizendo que não era para sair ninguém de casa, um toque de recolher, que eles iam fazer uma limpa nos bairros.
Eles? Quem são eles?
Nas matérias que eu li, fala-se de grupos de extermínio que estariam ali para vingar a morte desse policial. Em determinado momento da noite, as luzes de vários bairros ali do Terra Firme em torno se apagaram.
Os bairros ficaram num breu.
Já tinha rolado esses áudios de toque de recolher, mas muita gente ainda voltava do trabalho, voltava da escola, era uma terça-feira. E as luzes todas se apagaram, o bairro ficou no escuro. E depois disso, as pessoas começaram a ouvir tiros. No final da noite do dia 4 de novembro de 2014 e na madrugada do dia 5 de novembro, foram mortas 9 pessoas. E depois,
mais uma veio a falecer.
Mais uma ali do Terra Firme veio a falecer no dia 6 de novembro também.
Vítima aí dos disparos da chacina.
Nessa chacina, morreram 5 pessoas do bairro Terra Firme, uma pessoa do bairro Marco, uma no Guamá, uma no bairro Jurunas, uma no bairro Sideral e uma no bairro Tapanã. Não se provou envolvimento de nenhuma dessas pessoas assassinadas na morte do policial, e muito menos essas pessoas eram envolvidas com crime, com nada, eram alunos, pessoas ali do bairro. E aí a população se revoltou e fizeram vários protestos,
mas é aquela coisa, né?
Na época, o bairro Terra Firme era, sim, um dos bairros mais violentos ali de Belém. E a partir desse evento trágico, a Lília resolveu se envolver nos coletivos ali do bairro Terra Firme e articular algumas produções culturais e tentar...
O que a gente fala, né, de derrubar os muros da escola, deixar os portões abertos aí de uma maneira figurativa, mas
inserir a comunidade dentro da escola, levar a escola ali para a comunidade por meio de várias ações ali que ela montou culturais. E as pessoas estavam muito machucadas, né, com muita raiva, querendo respostas, né, querendo justiça. E mesmo assim, as pessoas se envolveram demais nos projetos. E a Lília conseguiu montar ali grupo de teatro, de poesia preta, grupo de tambor, um grupo de dança. E aí ela formou um grupo de MCs. E assim, a coisa cresceu demais, um grupo de grafite. E a ideia era que as intervenções todas artísticas acontecessem pelos bairros ali, principalmente no Terra Firme, né?
Pelo bairro.
Um exemplo, a Lília pegou o que a gente chama de um ponto de acesso.
Sabe aquele lugar no seu bairro que todo mundo fala, meu, não passa por ali que você vai ser assaltado ou que vão te estuprar? Aquele ponto que você evita, muda de quarteirão?
A Lília pegou um ponto desse e transformou. Ela transformou esse ponto aí que era proibido ali com intervenções artísticas e fez várias coisas e tornou um local de socialização e de produção cultural dos jovens ali do bairro mesmo. E ela fez isso em vários pontos. E esse movimento foi crescendo, eles iam nas escolas, nas instituições privadas, federais, estaduais... E acabou gerando um documentário chamado Nós por Nós, tá no YouTube. E esse documentário foi vencedor de um edital e que fez que os meninos fossem até o cinema para assistir a obra deles. E antes disso, a Lília já tinha feito uma ação que levou 400 jovens ao cinema.
Jovens que nunca tinham ido ao cinema.
E depois eles voltaram naquele mesmo cinema para assistir uma produção que eles tinham feito.
Pensa que coisa maravilhosa.
E foi aí que nasceu o Cineclube Terra Firme. Então esse documentário Nós por Nós, que formou ali roteiristas, cineastas, atrizes, artistas ali do bairro Terra Firme, desmembrou para outras ações culturais e chamou a atenção da mídia, uma mídia que até então só noticiava crimes
ali do Terra Firme, né?
Que era um bairro considerado realmente um dos mais violentos e era só esse tipo de notícia que saía de lá. Hoje, se você jogar no Google Terra Firme, vem, infelizmente, algumas notícias da chacina.
E que também a gente não pode esquecer, né, que aconteceu, que inocentes foram mortos ali.
Mas vem também muita produção cultural. Se você jogar no Google Terra Firme, Cineclube Terra Firme, então se você jogar é uma imensidão de projetos que você consegue acessar. O jovem ali do Terra Firme, que era retratado principalmente na mídia como um alvo de extermínio, hoje é um agente transformador, né? Um jovem que promove cultura, né? Que é uma referência positiva e produtiva ali dentro do bairro e outras periferias da região. E a coisa ganhou mundo, saiu do bairro, né? Repercutiu ali no estado do Pará inteiro e no Brasil também, e fora do Brasil. Em 2020, a Lília foi uma das 50 finalistas do Global Teacher Prize, uma premiação internacional considerada o Nobel da Educação.
Pensa, gente, a Lilia estava me falando assim, né?
Em termos de seleção, é muito difícil você ver o Norte tendo esse destaque, né? É sempre o eixo ali sul-sudeste.
E ela tem toda a razão em relação a isso, né?
Hoje, além de documentários e curtas, o Cineclube tem outros braços, assim, eles fazem outras coisas. Eles têm um coletivo de grafite muito bacana, esse coletivo faz intervenções ali no bairro. Pô, tem batalha de passinho, tem o reconhecimento ali dos MCs, batalha de rimas. E numas das ações mais recentes, eles coloriram as ruas do bairro, pintaram várias ruas, vários muros, retrataram nas ruas, pintaram os rostos de personalidades do bairro, que são importantes ali no bairro, que foram importantes no bairro. Então eles pintaram essas pessoas. E o objetivo é incentivar e permitir que o jovem ele se reconheça como um artista.
Sabe, como um agente de cultura.
E a Lilia gosta de lembrar que os meninos que são esses agentes de cultura hoje, transformando de maneira positiva ali, né, o entorno e o bairro, eles eram aqueles alunos que nenhum professor gostava, eram alunos que não entravam em sala de aula, que a família já estava assim desesperada, que não sabia mais o que fazer, pensando em desistir mesmo daquele jovem. E aí foi a arte, né? Foi ali potencializando o dom artístico desse jovem que fez com que ele saísse desse mundo aí criminalizante e criminalizado e conhecesse esse novo mundo das artes, da cultura, e isso, gente, transforma. É um projeto lindo da Lilia, eu li aqui, conversei com ela e tal. Depois eu fazendo o roteiro chorei demais, assim. Tem muita coisa que eu queria falar, mas vai ficar muito grande. Várias histórias de pessoas do bairro, sabe? História do Seu Cotó, do Padre Bruno. Talvez sejam histórias que eu conte aí mais pra frente, com detalhes. Mas olha, o trabalho da Lilia é assim, de tirar o chapéu. Ela realmente está mudando o mundo. E eu fico muito feliz de ter podido trazer a história dela aqui para vocês. Agora a gente vai ouvir a Adriana Guimarães. Ela é assessora de projetos do Fundo Brasil. E ela é responsável pelo edital 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o edital que a Lilia recebeu apoio. E depois da fala da Adriana, a gente vai ouvir um pouco a própria Lilia falando do projeto.
Eu vou falar um pouco sobre a Lilia de Mello, que é liderança de um grupo de jovens pretos periféricos que atuam na periferia de Belém, no Pará, no norte do país. Eles enviaram um projeto para o edital 70 anos da Declaração de Direitos Humanos do Fundo Brasil. O que chamou muito a atenção da gente, do comitê de seleção, foi o fato de esse projeto lidar com essa temática de juventude preta periférica justamente no norte do país, né? A gente recebe projetos dessa natureza normalmente no sudeste do país, e isso chamou bastante a atenção do comitê de seleção. A Lilia é uma liderança muito especial para esse grupo. O projeto deles chama Cine Clube TF, Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo, e eles conseguiram realizar uma série de ações previstas no projeto, todas usando ferramentas de produção audiovisual, né? Muito do que foi feito foi fruto de oficinas de teatro, dança, poesia preta, e eles organizaram um sarau, que era realizado em áreas da cidade chamada como lugares proibidos, né, que eram regiões muito perigosas da periferia de Belém, e eles tiveram um público cativo muito grande, né. No meio do projeto, eles foram surpreendidos com dois desafios grandes. O primeiro foi um acidente que a Lilia teve com a mão, muito sério, e logo em seguida a chegada da pandemia de Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa, e muitas das atividades tiveram que ser ajustadas às necessidades daquele momento, né. Então o grupo ainda usou os recursos do projeto para ajudar, né, o povo da periferia, foram distribuídas cestas básicas, porque era justamente isso que eles entendiam como necessário naquele momento, mais do que qualquer outra ação que eles tivessem planejado, e o Fundo Brasil certamente apoiou essa visão da Lilia e do grupo que executaram esse projeto de maneira tão bacana.
O que o projeto fez e faz pela comunidade é servir de vitrine para divulgar a arte periférica de jovens da periferia, da comunidade. Mas, ao mesmo tempo que ele serve de vitrine para mostrar essa arte, ele desconstrói essa iniciativa criminalizante que é estruturada, que é estrutural. Tudo que o menino faz na periferia é criminalizado. O funk é música escrota. O rap não presta, é música de bandido. A dança, a menina dança, é vulgar. As batalhas de MCs só dá maconheiro. O grafite e o picha é coisa de vagabundo. E por aí vai. Então, nós conseguimos, através do projeto, um reconhecimento e valorização das produções artístico-periféricas. Então, por exemplo, hoje, a Escola Brigadeiro Fontenelle, embora tenha se tornado uma escola cívico-militar, ela é a única em Belém que tem um muro grafitado pela comunidade, e quem gerenciou esse grafite foi o projeto Cineclube TF. Esses meninos que hoje coordenam o Periferarte, que é um grupo de grafite do Cineclube TF, entregou durante a pandemia um corredor cultural grafitado feito à intervenção com personagens da comunidade, criando um mapa que constrói um itinerário de turismo de base comunitária. Então, por exemplo, nós perdemos o Padre Bruno, que é uma referência grande de juventude aqui, não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil, porque ele contribuiu para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando nós perdemos o Padre Bruno, nós ficamos muito tocados, chocados e perdidos. E aí eles resolveram grafitar a imagem do Padre Bruno numa rua principal do bairro, onde todo mundo passa, e ali fazer um sarau em homenagem à vida de Padre Bruno. Mas quando eles estavam grafitando, eles descobriram a história do seu Cotó. Seu Cotó estava adoecido por conta da Covid-19, ele estava passando por uma depressão por conta de várias coisas que ele tinha passado, e aí ele fez um investimento em plantas, não só ornamentais, mas medicinais, na frente da casa dele. E aí ele construiu um canteiro, que hoje é uma esquina bonita na rua, assim, no meio do asfalto, uma intervenção verde. E aquilo salvou da depressão. E aí nós fizemos, os meninos, né, do grafite, do projeto, fizeram a imagem, assim como fizeram a imagem do Padre Bruno, fizeram a imagem do seu Cotó e fizeram uma grande homenagem. Isso fez o seu Cotó levantar da cama, ir lá ver, participar. E aí ele participou do sarau, foi pra mídia, foi televisado isso, entendeu? E várias outras intervenções que eles fizeram no bairro inteiro. Existe um caminho que tem até um mapa desse corredor cultural através do grafite. Isso eu tô falando de grafite, mas existem também os outros grupos de trabalho que atuam com a poesia preta, por exemplo, as meninas que trabalham com a literatura afro-indígena, elas estão oferecendo, dentro de territórios mapeados pelo governo de Território da Paz, elas estão oferecendo oficinas de literatura afro-indígena ribeirinha e produção poética, escrita criativa. Agora, na Feira Panamazônica do Livro, que é uma das maiores feiras da América Latina, elas vão estar lançando um livro virtual e vão estar apresentando o Bate-Papo Cabeça. Já publicaram um livro, a poesia delas já estão disponibilizada em livros, elas fazem intervenções em saraus, em escolas públicas, privadas, agora pelo âmbito da consciência preta, elas estão por aí dando palestra, abrindo shows, enfim, elas são artistas. E aí são meninas que predominantemente lá no início, elas se juntaram por conta de uma experiência incomum, que era o abuso sexual. Então, meninas que tiveram uma dor absurda, conseguiram ressignificar a vida a partir da poesia. Eu já acho isso revolucionário. E aí tem o audiovisual também, que produz um produto para as plataformas virtuais, que é gerado a partir do produto de cada grupo de trabalho. Então, o Periferarte faz a intervenção com grafite, na hora que faz o sarau, o audiovisual vai lá, faz a cobertura, depois edita num vídeo, faz um documentário, e esse documentário é exibido na rua, num telão, promovendo o cine a céu aberto. Então, a gente tem muito essa intervenção coletiva, de a galera da poesia vem e recita, e são poesias autorais, a galera do grafite faz uma intervenção no muro com grafite, a galera da dança, do teatro apresenta, e o audiovisual capta a imagem de tudo isso, faz a edição, gera um produto, e depois no próximo sarau a gente, juntamente com todas essas intervenções, mostra o vídeo para dizer para a comunidade, olha aqui o que a juventude da periferia faz. Então, de certa forma, nós estamos conseguindo desconstruir uma imagem criminalizante das produções culturais de jovens de periferia e trazendo o protagonismo juvenil para esses jovens e gerando renda, porque porque esses meninos já estão sendo contratados no centro, tem muitos deles. Ah, olha, quem foi que fez o grafite da Escola Brigadeiro Fontenelle? Ah, foi fulano, então pronto, bora contratar para fazer uma intervenção numa biblioteca que a gente está abrindo aqui, num bar que a gente está abrindo ali, em algum empreendimento. Então, eles já são conhecidos e reconhecidos e hoje são contratados também. É claro que não é uma contratação assim que a gente possa dizer, nossa, olha, não falta trabalho. Não, ainda falta muita coisa. Mas aquele produto da arte dele já era uma renda que faz com que o pai e a mãe olhem e digam, meu filho não é vagabundo, ele está estudando e isso aí é conhecimento científico que precisa ser valorizado. E as intervenções dentro das escolas também, porque o curta-metragem, o documentário, tudo que eles fazem, eles levam para as escolas públicas para exibir e debater. Então eles fazem roda de conversa, que é o cineclube, né? A partir dessas produções. E aí eles passam a desconstruir essa imagem criminalizante da arte deles, né? Muitas obras deles já foram material didático dentro de escolas públicas. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. Então, nós temos, inclusive, um GT que é só de responsáveis desses meninos, que é o Amor Preto Minha Cria. Aí a gente faz um lanche no final da tarde, no final de semana, porque dia de semana, predominantemente, as mães e pais trabalham. E aí a gente mostra para esses pais, olha aqui o que o teu filho faz, olha que bacana. É bom lembrar que os meninos do projeto, eles são meninos que inicialmente era uma liderança negativa dentro da comunidade e da escola. Era aquele tipo de aluno que nenhum professor gostava, que não entrava em sala de aula, que a escola queria se livrar e que a família já estava em desespero de desistir dele. Então foi a arte, foi o dom artístico, foi potencializar esse dom que fez com que ele saísse desse mundo criminalizante e criminalizado. Dentro desse território que a gente está, que é o bairro da Terra Firme, é um palco de disputa de poder entre policiais milicianos, entre interesses partidários de igrejas, de escola, entre a ação do governo e o tráfico. Então, a juventude, ela é um objeto dentro desse terreno que é palco de conflito. Quando a gente entra com o Cineclube TF atuando com essa juventude, eles passam a ser sujeitos ativos de transformação positiva da sociedade. Então, é isso que a gente tem feito para a comunidade.
Então é isso, gente. Um beijo, obrigada. Coentro Nenê também tá aqui agradecendo. Eu tenho mais 3 histórias incríveis para contar desse projeto e vamos que vamos. Vamos junto. Eu vou deixar todas as infos aqui do Fundo Brasil na descrição do episódio. Um beijo e até breve.
Alarme é um quadro do canal Não Inviabilize.